שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את מאמר הערבות של בעל הסולם.
Olá, estamos estudando do livro Baal Sulam, escrito de Baal Sulam, o artigo Arvut. Estamos no ponto 25. Convidamos a chegar em nosso site e enviar as perguntas pertinentes. E essas são lidas, serão lidas durante a lição. Ponto 25. Agora fica unicamente completar o que ficou no artigo Matan Torá, que a Torá não foi dada aos pais, porque ama os pais por ti mesmo, foi excluído pela tua Torá, e em volta do qual se gira todas as mitos e votos para esclarecer e interpretá-la. E não se pode interpretar para um indivíduo, senão unicamente através de um consenso prévio de uma nação inteira. Isto é porque levou até a saída do Egito e voltar-se digno para observá-la quando foi se perguntar no primeiro instante quando a nação estava de acordo em tomar essa mitzvah para ela mesma. E uma vez que estavam de acordo com isto, foi lhes entregue a Torá. Entretanto, ainda que fica, tem que esclarecer onde encontramos a Torá que os filhos de Israel foi feita essa pergunta, e que além disso estavam de acordo antes de receber a Torá. O Ravi, enquanto são perguntas que não entendemos bem, não sabemos como é que estão de acordo, e se não foi obrigado a isto, há muitas perguntas aqui. É como, vamos continuar. Ponto 26. Tenha em mente que esse assunto são de evidências para todas as pessoas educadas, e o convite de que o Criador enviou a Israel através de Moisés antes da recepção da Torá. E é como está escrito agora: seguramente escutem minha voz e cumpram o pacto, então serão uma segular para mim, da minha parte, para todas as pessoas, e toda a terra é minha, e vocês serão para mim como um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. E essas são as sagradas que vocês dirão aos filhos de Israel. E Moisés chegou e chamou aos anciões dentre as pessoas e colocou diante deles todas essas palavras que o Senhor o havia comandado. E todas as pessoas respondeu juntas e disseram: e faremos de tudo que o Senhor disse, o faremos. E Moisés reportou essas palavras das pessoas ao Senhor. Essas palavras não pareciam ser adequadas ou encaixar no papel, já que se tinha como ditas que se um oferece ao seu amigo a fazer certo trabalho e quer que ele esteja de acordo, ele deve dar-lhe exemplo da natureza disto e sua recompensa. Nesse trabalho e sua recompensa, unicamente então é que o receptor pode examinar se declina ou se aceita. Mas aqui, nesses dois versículos, nos parece que não temos exemplos nem do trabalho nem da recompensa. Já que diz: se vocês com sabedoria escutam minha voz e sim o meu pacto, ou cumpram o meu pacto, aí não é interpretado a voz ou o pacto ou ao que se aplica. E logo disse: então vocês serão uma singular para mim dentre todas as nações, já que toda a terra é minha. Tudo não está claro se não está nos mandando trabalhar e fazer uma segular dentre todas as pessoas, dentre todos os povos, ou se isto é uma promessa de um benefício para nós. Também devemos entender a conexão com essas palavras, posto que toda a terra é minha. Todos, não é claro que se ele nos manda trabalhar para sermos um tesouro diante de todos os povos, ou se isso é uma promessa de bem para todos nós. Nós também devemos compreender a ligação das palavras, pois toda a terra é minha. Todos os três intérpretes, Uncaluz, Yohanan, Ben Yudzel e Yorusalim, e todos os intérpretes, Rashb e Ramban, tentam corrigir o sentido literal desse escrito. Até Erza diz, no nome do Rabino Marinus, que a palavra pois significa embora, e ele interpreta então vós sereis meu povo, meu próprio tesouro diante de todos os povos, embora toda a terra seja minha. Até o próprio Erzo tende a concordar com isso, mas essas interpretações não coincidem com nossos sábios, que nos disseram que pois serve para quatro significados, mesmo que, de que, mas e que. E ele até acrescenta uma quinta interpretação, embora. E então o escrito termina, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Mas aqui também não é evidente por si mesmo se isto é uma mitzvah e um deve mergulhar nela, ou uma promessa de benefício. Também as palavras um reino de sacerdotes não são repetidas e não são explicadas em mais lado algum na Bíblia. A coisa importante aqui é determinar a diferença entre o reino de sacerdotes e uma nação sagrada, pois pelo sentido vulgar de sacerdócio, este é um com a santidade, e é então óbvio que um reino em que todos são sacerdotes deve ser uma sagrada nação. Então as palavras sagrada nação parecem redundantes. O Rabi, por agora, isso são perguntas e muitas filosofias. Muitas filosofias. Eu espero aqueles que entendem a Torá, que podem sentir e entender o estilo. Não é um estilo que seja para as massas, como para as pessoas comuns, como foi quando esses artigos eram adequados para esses tempos que foram escritos. Continuando o ponto 27. Porém, com tudo o que explicamos desde o princípio do ensaio até agora, nós aprendemos o verdadeiro significado das palavras, como seus papéis devem ser, a se assemelharem a uma negociação de oferta e consentimento. Isso significa que, com essas palavras, ele oferece-os ao sério toda a forma e conteúdo do trabalho em Torá e Mitzvot e sua vantajosa recompensa. O trabalho em Torá e Mitzvot é expresso nas palavras, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes significa que todos nós, dos mais jovens aos mais velhos, serão como sacerdotes. Tal como os sacerdotes não têm qualquer terra ou posses corpóreas, porque o Criador é o seu domínio, assim deve a nação inteira estar organizada, para que toda a terra e tudo nela esteja dedicada apenas ao Criador. E nenhuma pessoa deve ter qualquer outro compromisso nela, a não ser manter as mitzvot do Criador, o Rav. Esta é a condição de que, esta é a forma a que tem que ser chegada, a que tem que ser alcançada. E nenhuma pessoa deve ter qualquer outro compromisso nela, a não ser manter as mitzvot do Criador e satisfazer a necessidade dos seus similares. Logo, não lhe irá faltar qualquer um dos seus desejos, para que nenhuma pessoa venha ter qualquer preocupação para si mesmo. Desta maneira, até trabalhos mundanos, tais como ceifar, semear, etc., são considerados a serem precisamente como o trabalho com que os sacrifícios que os sacerdotes executam no templo. o Rav quer dizer que todos esses são atos de otorgamento entre um e outro, então não importa onde está, no campo, no templo, não importa que tipo de trabalho está fazendo, se é uma ação com a fim de otorgar, então já se encontra no estado da Kedushá, a santidade. Continuando a leitura, porque como seria diferente se eu observasse e sacrificar ao Criador, o qual essa mitzvah para fazer, ou observa se mitzvot de ama teu próximo como a ti mesmo? Resulta que aquele que conserva seu campo para alimentar seu próximo é igual ao que faz sacrifício ao Criador. Está claro isto? Até aqui, até esse ponto? Quem disse que não? Bem, qual é o ponto onde bem, suponhamos que está trabalhando no campo e tudo que provém do campo você dedica a todos para que eles mais tarde possam desfrutá-los, os frutos. Está lendo um livro, por exemplo, dá uma palestra, está fazendo algo no templo. Qual é a diferença disso se o faz com a fim de outorgar? Eu te pergunto, há alguma diferença entre grande ou pequeno aqui? Não. Todo mundo outorga o tanto que pode e com isto, todo mundo é igual em outorgamento, não há diferença, distinção entre as pessoas, se você outorga mais ou mesmo relativamente, se está outorgando de acordo com o que você faz, o que pode, sim, então todo mundo é igual. Continuando o nível, como é possível que eu seja igual a Barra Sulam e a Rabi Shimav? Não há problema, diz o Rabi, não há problema. As pessoas que chegam ao Gmar Tikkun, cada um deles alcança seu próprio Gmar Tikkun, onde a partir do seu de sua alma individual faz um tzimtzum nela e todas as ações que provêm aí, todas as ações com a fim de outorgar a outras almas se convertem em graus do sistema geral, e isto que trabalham 100% corretamente nesse sentido benéfico, esta é a correção, e assim ele tem o sistema completo com sua força, sua mente e a forma com que trabalhava, e que é plenitude e perfeição, e também uma mente eterna, a motivação que é o Criador, e não há diferença entre o que ele alcança e o que é alcançado pelo Rabi Shimon e o Baal Sulam e todos os cabalistas juntos. Não há diferença. Se ele é maior ou menor, trabalha corretamente com respeito ao sistema geral, então adquire a mente e a forma com que o sistema inteiro funciona. Acaso isso não está claro? Ou de maneira lógica, não desnive. Quando tem uma pequena engrenagem que não funciona, pode parar toda a máquina, sim, desnive. E quando trabalha com todas as maquinárias para compreender a mente, a intenção, o pensamento, toda essa máquina para poder trabalhar com ela em harmonia, assim que absorve em si mesmo todo aquilo que aquela máquina inclui, e além disto, também absorve o propósito da criação, do Criador, seu cérebro, sua mente, a menor de todas as engrenagens tem que se dirigir a todos e gerar com todas e girar de acordo com o desejo pessoal próprio para a correção. Não é que está fazendo, sendo girado à força, nem mais nem menos, senão que com cada um, na verdade, em conexão e adesão, é na mente, no coração, todo mundo junto. O ser desaparece aqui, esse sentido de ser. Entende o que é um sistema integral? P perdão, o individual desaparece e sequer e até sua relação com o sistema unível. Então, qual é a diferença entre as almas? No Gmar Tikkun não há diferença entre as almas. Elas são almas que regressam a ser uma, aquela que recebe aquelas. E é só isto. Então, qual é o benefício de toda essa diversidade? Pergunta o Nive. A ruptura foi por isto. Essa pequena parte fez um pequeno esforço de servir a todo de onde se encontrava, no seu lugar. Esta é a sua própria... E não sei o que aconteceu mais tarde, depois de todas essas coisas, mas é algo que permaneceu e que ficou e que não passa. Resulta, diz Nive, que neste esforço comum... Cada um tem um esforço igual, sim, todo mundo alcança o Gmar Tikkun, sim, diz o Rav. O fato de que alcançamos o final da correção para o final da credição, todos estarão em Gmar Tikkun, é claro. Nive, de acordo com a medida do esforço, eu alcanço com minhas qualidades o final da correção, e Moisés, com o fim de alcançar o final da correção, temos os mesmos esforços? Não, diz o Rav, é claro que não. Como poderia ser? Itai, veja, Itai, está sentado aí, diante de ti. Você o vê? Sim, eu o vejo. Nem sequer olhando eu o vejo. Veja que formou forte. E eu posso levantar 10 quilos, e ele 15 quilos. Então, o trabalho é diferente? Do que você está perguntando? Do alcance. O alcance é diferente? Por quê? Não escutou. Se é um sistema parte do sistema, isso é uma outra parte do sistema. Nele, em que é que tem que se mover com esse sistema de uma forma harmoniosa? Está falando a respeito de uma coisa completa e plena? Imagina uma melodia onde algo falta. Uma nota, suponhamos que um pianista não empurrou, não tocou, não tocou uma tecla, sim? Com o seu dedo mínimo. Então, a melodia já não é perfeita e não é plena, não está em Gmar Tikkun. E eu lhes digo, uma máquina ideal é quando temos neste mundo como exemplos, mas se é plena e completa, não há diferença grande, pequena. Ok, isso é com respeito ao funcionamento, mas não entendi do que é, não, o que não é igual. Por que não está assim? Você está se comparando com um grande cabalista que não está fazendo o mesmo esforço. Ele tem um papel e você tem o seu e tudo funciona. No final da correção, haverá muitas palavras, alcançamos um estado onde todo mundo é igual e onde todo mundo está trabalhando sem nenhuma diferença. Uma vez nos kibbutzim, é o que queriam fazer, não importava o que fazia uma pessoa, se trabalhasse, se realmente se integra e faz o que pode, não há problema. As almas são iguais. A ruptura é diferente, não há duas pessoas que sejam iguais, mas se cada um dá a sua parte relativa, então, isto é, o principal é que a conexão lhe dá todas as carências, as forças para tudo, as luzes para tudo, na medida da conexão de todos, e acontece no que resulta é que cada um se volta ao indivíduo geral e o coletivo, que são iguais, o individual igual ao coletivo. Só pense nessa lei. É uma lei que emana de um sistema completo e sagrado. Continuemos. Quer acrescentar algo desse ponto? Eu tentarei. Está escrito a respeito das 620 almas, num extrato que é muito difícil. Este é o assunto que está escrito a respeito de que, com respeito ao Messias, a audácia de multiplicar, desses seres multiplicados, e que todos... Esse é o significado que ambos das nações estão levando o mundo como se fosse o ancião respeitável da nação, porque que, quando tem uma alma tão baixa, se dirige seu coração e descreve os seus atos desejáveis e será capaz de poder meditar a toda a nação sagrada com todas as maravilhas que se provam nessa nação sagrada até esse dia, porque há uma perfeição, há uma preparação para essa perfeição. Então a alma tem que provar tudo e adquire seu mundo em uma hora devido à virtude dessa nação para estender a coroa do seu reinado, como está escrito em Berahot. E todos necessitaram das pessoas para que leia cada detalhe, esteja obrigado que... E todo mundo está perguntando a respeito do mundo, todas as pessoas, não importa quem e o que, cada um alcançará o mesmo nível igual. E todo mundo será integrado de uma maneira igualitária nesse sistema único. Aqueles que... das pessoas de Israel, das nações do mundo, os malvados, não importa, todos se revelará de que todos cumpram seu papel e alcancem isso. Onde estamos? Vamos continuar comparar o que diz. Além do mais, parece, além do mais, parece que a mitzvah ama teu amigo como a ti mesmo é mais importante do que faz o sacrifício, como nos mostramos acima nos itens 14 e 15. Certamente, este não é o final disto ainda, pois o todo da Torá e as mitzvot foram dadas pelo único propósito de purificar Israel, o Rav. Quer dizer, onde se diz que aqui está Rabi Shimeu faz o que faz e Nive faz o que faz. Não é necessário que haja uma diferença aqui, até o Gmar Tikkun, por exemplo, mas quando alcança a plenitude e a perfeição, não há diferença. Toda a Torá e a Mitzvot foram dadas com propósito, foram dadas pelo único propósito de purificar Israel, que é a purificação do corpo, após do qual lhe será concedido a verdadeira recompensa, que é a Devekut com ele, o propósito da criação. E essa recompensa é expressa nas palavras, uma sagrada nação, através da Devekut com ele, nós tornamo-nos santificados, como está escrito: vós sereis sagrados, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou sagrado. Rabi, quer dizer, temos que receber as mesmas qualidades e intenções do Criador, que é com a fim de outorgar. E você vê que as palavras, um reino de sacerdotes, exprime a completa forma do trabalho sobre o eixo de ama teu amigo como a ti mesmo. Isto é, que um reino em que são todos sacerdotes, que o Criador e sua posse, e que eles não tenham qualquer posse própria de todas as posses mundanas. O Rav, quer dizer, diz o Rav, tudo é com a fim de outorgar, gar de binar. E nós devemos admitir que esta é a única definição através da qual nós podemos compreender as palavras um reino de sacerdotes, pois você não pode interpretá-lo em respeito aos sacrifícios no altar, pois isso não poderia ter sido dito de toda a nação, pois quem estaria a fazer os sacrifícios? também em respeito a tomar as dádivas do sacerdócio? Quem seriam os doadores? E também, para interpretar a santidade dos sacerdotes, já foi dito uma sagrada nação. Desta forma, isso deve certamente significar que é apenas que o Criador é seu domínio, que lhes falta qualquer posse material para si mesmo. Isto é, na completa medida das palavras. Ama teu amigo como a ti mesmo, que engloba toda a Torá. E as palavras, uma sagrada nação, expressa a forma total da recompensa, que é a Devekut, o Rav. Posto em palavras simples, tem que alcançar o otorgamento completo, e este é o final de nossa correção. Aqui fala muito a respeito de sacerdote que não tem posição própria e ama teu próximo como a ti mesmo. São chamados sacerdotes aqui, já que devemos ser chamados sacerdotes. Eu não sei, eu não entendo nada do que diz Bnei Baruch, não Bnei Baruch. Aqui se refere Kabbalah, aqui um estudante digno. São sacerdotes ou não? O Ravi, todo mundo tem que chegar a um estado onde só esteja em otorgamento completo, mas no caminho aí são graus diferentes. E não é devido a que você nasceu de um pai que é um Kohen, mas um tipo é sacerdote de Rizvika. Aquele que estuda Kabbalah no caminho, se supõe que virtualmente são sacerdotes, certo, diz o Ravi, santo um sacerdote como é o que dizemos aqui, onde o diz? Pergunta o Ravi Zvika, onde tem nada de posses materiais mundanos, é claro que recebe tudo com a fim de ser capaz de existir, isto é, para poder outorgar, isto só os sacerdotes, os Kohanins, diz o Ravi Zvika, você falou de que ninguém proíbe os cabalistas de serem muito ricos. Não entendo, por um lado assim e por um lado assado. Não quero discutir justamente agora, mas quando oro, posso ter uma pessoa ou dólares. Não, não se trata disto. O único que estamos falando é que do seu desejo, que o seu desejo não está direcionado para receber por ele mesmo em nenhuma forma além das suas necessidades básicas, mas junto com isto não se interpõe no caminho de nada, porque se sua cabeça está na forma de... Bem, não há um problema, não tem essas inclinações. Eu estudei com Rabash Zuhav. Não tive nenhum problema corpóreo e já estava com todas essas coisas, estava ligado a ele e mesmo assim tinha muitos quartos altos, quatro apartamentos, quatro automóveis e estava pensando neles, não, o resultado não. Isso você já sabe. Era tudo a respeito disso, essas coisas não estão relacionadas. A pergunta é se não tem que... Estamos falando do desejo, Zuhab, do teu desejo. Todo tempo está se envolvendo em suas posições ou está pensando a todo tempo em como me elevo para poder outorgar ao grau de Binah, desde o grau de Binah. Mas temos que realizar toda a nossa vida, renunciar a toda a nossa vida? Não, pelo contrário, não se renuncia a nada, tem que assegurar que tenha tudo, mas temos que aderirmos ao Criador, porque no que se chama alma e coração. O povo em geral pensa o mesmo que você, eu vejo, não, diz Zvika, só que eu quero entender, não tem posição, qualquer posição mundana, são também meus desejos? Sim, também é assim. Então, como a nação completa será ajustada e todo mundo será assim, seguindo o Criador, eu tenho aqui o Ravi. Sim, você tem aí, eu entendo, você tem que pensar nele. A Torá não fala que tem que vender ou ajustar todas essas, que vender todas as suas posições e viver na rua. Não fala, mas tem que cuidar de todas essas coisas que necessita com a fim de poder viver uma vida normal. A pergunta é: onde está seu coração? Onde estão seus pensamentos? Isso é que é o seu nome. Ponto 28. Agora nós compreendemos na totalidade as anteriores palavras, pois ele diz: agora, doravante, se vós quereis dar ouvidos à minha voz certamente e guardares meu compacto, isto é, fazer um pacto sobre o que eu lhe estou a contar aqui, que vós sereis meu próprio tesouro entre todos os povos. Isso significa que vocês serão meu tesouro e centelhas de purificação e limpeza do corpo passarão por vós até todos os povos e as nações do mundo. Escuta isto? Esta é a intenção e o nosso compromisso com o Criador e a sua intenção para conosco, de que nós tenhamos investimentos na força de correção e passar a todas as nações, já que pelas nações do mundo ainda não estão prontas para ele em nenhum grau. E necessita uma só nação para começar com ele agora. E qualquer porcentagem, eu preciso de uma nação para começar agora, para que ela seja um remédio para todas as nações. E dessa forma eu concluí: pois toda a terra é minha, isto é, que todos os povos da terra me pertencem, assim como vós, e estão destinados a se apegarem a mim. Mas agora, enquanto eles ainda são incapazes de executar essa tarefa, eu preciso de um povo virtuoso. E se vocês concordarem a serem um remédio para todas as nações, eu mando-vos a serem para mim um reino de sacerdotes, que é o amor aos outros na sua forma final de ama teu amigo como a ti mesmo, que é o eixo de toda a Torá e Mitzvot. E uma sagrada nação é a recompensa na sua forma final de dever culto com ele, o qual inclui todas as recompensas que podem sequer ser concebidas. Perguntas, diz o Ravi. Perguntas. Sim, Gershon. Você falou com Svika há um momento e despertou uma pergunta. A pessoa que quer o otorgamento, o caminho do otorgamento, através desse caminho, nesse caminho, não adquire algo adicional com todas essas coisas que existem, material, dinheiro. O que, diz o Rav? Temos que chorar? Temos que sofrer? O que? Não, o que eu estou perguntando é, diz nosso amigo, com o otorgamento, o desejo de otorgar, ele tem que desfrutar disso, e eu estou no caminho correto, na direção completa, por que estou chorando? Gershon, não, dê um exemplo. Você deu um exemplo de tem carro, apartamento, quer dizer que no caminho não tem mais sabor de ter um carro lindo. Se colocam diferentes obstáculos, diz o Ravi, no caminho. Então, qual deveria ser a atitude sobre isto, do que desperta? Através de se implementar, também quero comprar um Rolls Royce e me sinto como um ladrão em comprar um Rolls Royce. Compra um Rolls Royce, diz o Ravi. Eu deveria comprar, sim, não há problema, diz o Ravi. Quer dizer, a pergunta, de fato, a atitude com seus desejos que despertam, de que estamos falando aqui, diz o Ravi? Nossa atitude não é nem condenada, nem apreciada, mas também estamos no caminho e eu quero um Rolls Royce. Que atitude pode ter, diz o Ravi? Há algo que está mais além das minhas necessidades básicas. Não entendo o que está perguntando. Rolls-Royce é um exemplo, você sabe. Entendi a resposta para... Eu queria perguntar sobre o que o livro perguntou antes. O final da correção pode... Todos os malvados encontrarão seu papel dentro dessa máquina, dentro da correção. Uma pessoa que alcança o final da correção individual, vê a sua realidade como corrigida ou vê através dos malvados com seus lugares e papéis? O Rabi, na medida da sua correção, ele o vê. Então, qual a atitude como cabalista com respeito a esse sofrimento das guerras em concordância com ele se encontra? O que significa isso, diz o Ref? Alcance e o verá. A forma com que eu entendo tem que encontrar o meu lugar nesse sistema e otorgar aos amigos, sim, e o tanto quanto possa, e otorgamento no mundo corpóreo, e eu vou à minha vovozinha ajudar a atravessar a rua, não ajudo o sistema, mas ajudo a mãe. E como eu devo sentir-me comigo mesmo se tenho que buscar uma influência assim de otorgamento, ou tenho que fechar-me a minha mente e meu olho corpóreo para os amigos? Não há isso no sistema, o Rabi. O correto, a forma mais rápida e mais curta, é que se investe todos os esforços a partir daquilo que necessita com a fim de sustentar a ti e a sua família. Tudo mais é a dezena, todas as suas forças. Deixa aí a vovozinha para alguém mais no caminho. Eu te falando sério. Há pessoas que se encarregarão dela, sim. Do campus de Tel Aviv, no russo. Eu quero fazer essa pergunta, mas eu tinha vergonha. A Convenção de Israel ao anunciar ao método temor pelos amigos e aprendi a entrar no campo dos desejos. Um minuto mais tarde, fui afastado daí. E eu queria perguntar se há um certo tipo de conexão com o mundo espiritual ou é somente minha mente que estava respondendo ao meu imenso desejo de conectar com os amigos e me apresenta essa imagem. Pareceria que unicamente me passava nas convenções e aqui no Bnei Baruch. Todos isso são exercícios de cima, diz o Rabi. O Criador está te dando esses exercícios com a fim de que, na realidade, seja uma pessoa incomodada, que pressiona, que é atraída à meta e apesar das perturbações. Mas, quem? Kiev. Bom dia, Ravi. A pergunta é... Eu tenho uma pergunta. Se todos estamos num só lugar... E cada um observa o seu papel. Para que necessitamos inveja dos amigos? Para que sejam mais elevados que nós. Podemos acrescentar nosso desejo de receber nessa inveja. Inveja, honra. Isso leva a pessoa para fora do seu mundo. Unicamente dessa maneira, inveja, luxúria, através disso podemos nos conectar de querer receber deles o que tem e controlá-los e depois entender que com isto, ao subjugar a mim mesmo com eles, adquiro aquilo que eles têm. Orlando. Assim, enquanto eu lemos esses artigos, me veio o assunto de que estamos falando e vendo, apresenta esse conceito da intenção na Kabbalah, mas é uma parte crítica desses esforços para otorgamento. Creio que a pergunta é: existe uma razão pela qual a Kabbalah não se menciona? E você pode nos mencionar a importância disso, da Kabbalah, desse instrumento do nosso trabalho aqui? A Kabbalah, o Rabi, a intenção, Kabbalah, fala da direção da pessoa a que está atraída, a que é atraído o seu desejo, porque por meio das nossas ações em nosso mundo sabemos que por meio das ações com intenção é o que nós temos, porque é somente a intenção e a ação que são o mesmo na espiritualidade. A intenção e a ação não são o mesmo. Quem sabe faço algo que não parece com algo lindo, considerando os outros. Outros podem ser confusos com o que eu estou fazendo, ser confundidos com o que eu estou fazendo. A intenção está oculta, portanto, se chama sabedoria oculta. É como o Criador. Por que é que o Criador está oculto? Está oculto porque não podemos identificá-lo, porque ele tem a intenção. É a intenção. Como o Rabacho disse, que minha avó me disse, recordo que desse... Não entendi. Assim, eu tive que golpear... O que pensava a criança? Essa velha está louca? Ninguém entenderá o que ela estava fazendo pelo amor. Pelo amor, e que isso rompe, quebra o coração, e de ter que bater na criança, eu acho. Golpear ela mais do que ele golpeia ele. E por esse meio ele ajuda, quer dizer, que existe o assunto aqui de que a intenção está oculta. Não sabem das coisas reveladas, amor, conexão, revelação. Moscou, adiante. Moscou. Aqui, na 28, está escrito que necessita ver por agora uma só nação. Relativo a nós, como pode ser expressado isto? O Ravi, pela conexão, pouco a pouco, quando entramos na espiritualidade, realmente sentimos que este tema de nós, nos encontramos nesse sistema. E esse sistema, nesse sistema temos um só corpo, porque é chamado um homem com um só coração. Se estivermos num sistema com a fim de otorgar que está conectado, é assim como acontece. Não sinto a diferença entre ninguém. Todo mundo é como um só corpo. Nossos corpos biológicos não nos diferenciam, não nos impressiona de absoluta, e observamos que temos que atuar como um, e não sei como dizer, e é assim que nós temos que chegar onde estamos. No último parágrafo, estas são as palavras de nossos sábios ao clarificarem o fim. Essas são as palavras que tu falarás para as crianças de Israel. Eles fizeram a precisão. Essas são as palavras, não mais e não menos. Isso é perplexo. Como pode você dizer que Moisés acrescentaria ou subtraria das palavras do Criador ao ponto que o Criador tinha de o avisar sobre isso e adverti-lo? E nós não achamos nenhum como ele em toda a terra. Pelo contrário, a Torá diz sobre ele: pois ele é o confiado em toda a minha casa, que confio em toda a minha casa. Agora, 29, agora podemos compreender totalmente que, relativamente à forma do trabalho na sua última maneira, como explicado nas últimas palavras, um reino de sacerdotes, que é a definição final de ama teu amigo como a ti mesmo, foi certamente concebível a Moisés a se restringir e refrear de divulgar com torno completo do trabalho toda uma vez. Caso contrário, Israel não se quereriam separar a si mesmo de todas as posses materiais e darem toda a sua fortuna e bens ao Criador, como instruído pelas palavras um reino de sacerdote. É muito como o Rambam escreveu que as mulheres e pequenas crianças não devem ser contadas não deve ser contada a questão do trabalho limpo, que deve ser em prol de não ser recompensado e esperar até que eles cresçam, se tornem sábios e tenham a coragem para o executar. Dessa forma, o Criador deu-lhes o aviso acima, não menos, mas ofereceu-lhes a verdadeira natureza do trabalho em toda a sua sublimidade, expressa nas palavras, um reino de sacerdote. O Rav quer dizer que tem que ocultar por completo, por final, não se ocultes disso. E relativa à recompensa que é definida nas palavras uma sagrada nação, foi possível para Moisés contemplar, interpretar e elaborar mais além sobre a agradabilidade e sublime subtileza que vem com o dever culto com ele, e persuadi-los a aceitar esse extremo de se separarem completamente a si mesmo de quaisquer posses terrenas, como o fazem os sacerdotes. Logo, ele foi avisado, não menos, mas foi vago e não explicou a completa recompensa incluída nas palavras, uma sagrada nação. A razão para isso é, tivesse ele lhes contado todas as coisas maravilhosas na essência da recompensa, eles usariam e assumiriam necessariamente seu trabalho em prol de obter essa maravilhosa recompensa para si mesmos. Isso seria considerado trabalhar para si mesmos por amor próprio. Isso, em troca, falsificaria todo o propósito. Logo, nós vemos que, em respeito à forma de trabalho expresso nas palavras, um reino de sacerdotes, foi-lhe dito, não menos. E sobre a medida pouco clara da recompensa expressa nas palavras, uma sagrada nação, foi-lhes dito, não mais. O Rav. Perguntas. Perguntas. Hã? Quem? Queens? Queens, eu vejo. Ah, Queens. Olá, Queens. O que vem primeiro, a Arvut ou Torá no nosso trabalho? Pergunta um amigo. O que vem primeiro, Arvut ou Torá? O Rav. Sim. A Torá não podemos otorvar sem Arvut. Assim, Arvut é necessário de ser a meta. O que se alcança através da influência da luz que reforma a chamada Torá? Mas nos comprometemos na recepção da Torá para receber com a fim de alcançar a árvore. Bem, Beersheba. Olá, querido Rav, queridos amigos. Minha pergunta é, isto é algo que eu escutei durante os últimos dois congressos, os que temos que ajustarmos à dezena, etc. Isto é estar num estado correto e através da luz, etc. Vejo que não estamos fazendo. Quem sabe esclarecer entre os amigos. Sinto que é como num escrutínio que está em contradição com a anulação que desse assunto que tem que estar por cima da razão. O que eu faço, Rav? Não sei. Só sei que necessitamos de uma coisa. Anular-me diante da dezena e não me importa com o quê. com essa anulação você terá o que necessita, anulação para a dezena, com a dezena, na dezena. Isto é o que eu recomendaria ser feito. Eu recomendo fazer sempre em tudo desta forma. É como Rabi Akiva se aferrou à tábua neste mar oleoso e assim chegou seguro, um mar raivoso, à praia. Há que abaixar a cabeça, não olhar nada, senão simplesmente aferrar aí ao grupo. O grupo é essa tábua que Rabi Akiva se agarrou no mar revolto. Ásia. Bom dia, Rabi. Minha pergunta é: para que foi escrito esse artigo? Para os que estão envolvidos na sabedoria da Kabbalah ou ao público em geral? Rabi, de acordo com o que parece, esses artigos foram escritos para a audiência. Quem estava diante dessa audiência? Não sei. Escrevi para você mesmo. Deslumbre você mesmo. Já faz 80 anos, aproximadamente 100 anos, quando esses artigos foram escritos. A audiência completa não conhecia essa linguagem. Todos eram graduados em seminários, mas aqueles socialistas que não observavam o ortodoxo e foram educados aí, em todo tipo de marcos religiosos. E então, portanto, Barcelão escreve de uma forma tal que teriam que entender que fala do fundamento do judaísmo, porque é mais fácil para alcançar e chegar a eles, sair daí. Simplesmente não queriam observar algo aí. Tinham um certo tipo de pensamento socialista, mas em conjunto tudo foi para eles o fundamento. Se estão falando deles e perguntando de quem é a nação de ação, o que é a Torá, eles receberam isto na recepção. Por isto é que eles tinham que transformá-los dessa maneira. Se fosse escrever disto às pessoas atuais, à nossa geração, certamente eu haveria escrito de uma maneira diferente, de uma maneira que escreveu todos esses artigos quando fala das forças da natureza. Não citaria muitas coisas, escreveria de forma diferente. Portanto, os artigos foram escritos para uma audiência certa e específica, e temos que levar aqui somente o que é necessário para o nosso cabeça, para o nosso caminho. Desejo receber. Isso é tudo. Bem, agora passemos a palavra para Hanor. Pergunta a respeito da pergunta do Nib, com respeito a ser iguais. Recebemos a Torá de você, você recebeu do Tarash, do Rabash, o Rabash do Barussulam, e o que eu pergunto é, a respeito de onde diz que estamos numa sociedade com o Criador, onde está essa abertura, onde entramos nesta mutualidade, através de que escutei esse conceito uma vez? Como entramos nessa mutualidade, nessa reciprocidade, nesse sistema, o Rav? Creio que estamos em cada dezena, ao dar-lhes a esse segmento e a cada dia preencher essas dezenas com todo tipo de discernimentos que são novos. E onde não sei mais o que podemos fazer, não tenho dúvida de estar na dezena. Pergunto por nossa parte, como encontramos esse portal desse trabalho junto com você, o Rav? Na conexão com vocês descobrem tudo aí, inclusive o Criador. na conexão entre vocês, vocês descobrem tudo. Como poderia ser que não há outro lugar? Como poderia ser? Não há outro lugar. Como podemos trabalhar com você em Arvut mútuo, também na conexão entre vocês? Isto é o que descobrimos, que não há ele que existe, por isso somos iguais? Somos todos iguais, sim, e cada um de vocês fazem esforços de estar conectados e por esse meio o atualizam. Isso é tudo, não temos mais. O que mais temos que acrescentar? Sim, Dudi. O que significa estar de acordo em ser uma nação de virtude? Esta é uma transição. Está de acordo em quê? Diz o Dudi. Está de acordo com o papel que o Criador nos dá para ser essa transição da força e do método. Um exemplo, tudo o que é possível para todas as nações. A isso se chama ser uma nação virtuosa. É nossa obrigação para todas as nações. Sim, dizemos que a dezena é como uma lupa de toda a humanidade. O que significa se me foco nessa dezena? Dentro da dezena, se nos conectamos juntos, devemos descobrir continuamente aí. Como posso dizê-lo? Na medida em que adquiro e você quer concentrar na dezena mais, ela se expande mais. Concentra mais, ela se expande mais. Concentra mais, ela se expande mais. Até que inclua dentro de si todos esses mundos e mundos superiores. Tudo, tudo junto. E tudo se encontra na dezena, nessa mesma Havaiá. E de repente vê que isso depende da escala. No rádio e na escala depende exatamente do tanto que quer se concentrar da sua visão cada vez mais. É como se estivesse misturando na natureza. Primeiro é um grande pedaço, depois um pedaço menor, 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 e depois os átomos, e aí descobre que está em Insuf, aí, na eternidade. Unicamente dessa maneira, sim? De Jerusalém, pergunta: qual é aquele que pode ajudar ao povo de Israel a entender melhor o seu papel? O Rave. Para nós é ter êxito de sair à nação e dizer-lhes o seu destino e quais são suas obrigações e qual é a razão para o seu estado atual, no qual não está tão seguro nem tão bom. Isso depende de nós. Nova York. Nova York. Rave. O que devemos alcançar? Temos o método da conexão, trabalhamos dele. Como diz que a vaca quer alimentar mais do que o bezerro quer mamar, que outra coisa quer que façamos para que alcancemos que existimos independentemente? O que pretendemos fazer? Nada mais do que a conexão na dezena. Eu lamento dizer uma e outras vezes, mas unicamente é dessa maneira que depende, isso depende de nosso êxito, porque a dezena tem que entender que se te concentra na dezena dentro do nosso trabalho, então se revelaremos a concentração das forças desse mundo e através dela alcançaremos o mundo espiritual e todas as escadas dentro do centro da dezena que se abre contínuo e continuamente. Não há nenhum outro lugar. Assim, este é o sistema das 10 sefirot. E isto é tudo. Se podemos estabilizar esse sistema diante de nós e trabalhar somente neles, Então teremos êxito. Quem está aí, sim? Pelo que eu entendo, e eu estava escutando suas perguntas, eu quero saber como eu posso, na dezena, qual é o significado de ama teu próximo como ti mesmo, Rave? Qual a pergunta, amigo? Por que não podemos fazer, incluir tudo em uma só frase, de ama o próximo como a ti mesmo? Leia o artigo Matan Torah, leia ele um tanto de vezes e verá o que acontece, do que está parado diante nudo, não há nada mais. Tente falar disso mais e mais e mais especificamente antes das lições, sim? Sim. Não, eu não rio, foi entregue a nós e também temos que, foi entregue nós e desejar e transmitir a todas as nações o que é desejável, o que existe, o que é necessário fazer, o que são, onde ninguém se relaciona a esse alcance de amar a próxima a ti mesmo, de uma maneira séria, tem que ser considerado de uma maneira completa. Então todo mundo se está de acordo com que temos que esse sistema está nos manipulando, sim, o significado desta frase é tão básico e não podemos nem perceber a profundidade dessa frase. Ok. Gervit, quero perguntar. Na semana passada estávamos estudando a respeito de por cima da razão, etc. E nessa lição não focamos nisso. Como deixamos esse trabalho interno e se já estamos falando sobre Matan Torah, conexão? Um não se conecta com o outro, sim. Como poderia ser sem um ser absoluto e entrar dentro do centro da dezena? Continua Dom Mauro. Então, é uma capa que vem por cima disso. Então, quando todos os focos estão sobre isto, não. Um não cancela o outro. Continuamente estamos falando de como e o quanto mais observar essa lei da unificação. Isto não é só, não há nada mais, somente uma coisa, unidade, isso é tudo. E, portanto, o zero absoluto, a entrega da Torá, a Arvut, todo esse tipo de coisa, não importa o que aprendemos aqui, é somente para poder obter essa unidade, essa conexão. Não há nada mais além do que isto, não há nada mais do que a conexão. América Latina, adiante. Olá, Rav, querido Rav, eu tenho uma pergunta aqui da Costa Rica, na qual, como nós somos partícipes de escrever a Torá atual, como fazemos? Se é assim, como fazemos? Pergunte de novo, por favor. Nós não escutamos a pergunta, volte a perguntar. Se é assim, como nós fazemos? Ele pergunta. Embolou. Escrevemos a Torá, sim, diz o Rabi, escrevemos a Torá sobre nosso desejo, isso se chama em nosso coração. Escrever a tábua do seu coração, isso é o que nós necessitamos fazer. Isso se chama escrever a Torá por cima do desejo, sobre o desejo, como se todos os nossos desejos tomassem a palavra da Torá de Bet Bereshit, desde o princípio até a meta de Israel, a última letra da Torá, Falamos disso de uma certa maneira e temos que acomodar nossos desejos, então eles estarão unidos num sistema único, no circular, que é chamado Adahan Lishon correto, corrigido, o qual já está similar, igual e aderido ao Criador. Grupo virtual unido. Adiante. Escuta, o que acontece é alcançar a Torá. Para isso temos que ser como um só, certo? Mas também diz que receber o Torá a fim de alcançar a Arvut. Essa pergunta já foi feita e agora você está voltando a perguntar. Condição para receber a Torá é que queremos alcançar a Arvut. Sem a luz da Torá não podemos alcançar a conexão que se chama Arvut. Mas necessitamos saber para que necessitamos da luz da Torá. Portanto, a obrigação para a Arvut é quando perguntamos... Antes de receber a Torá, você quer a Arvut? Sim, queremos. Então, tem que receber antes a Torá. Ok? Não negamos que todos perguntaram. Todos. Mores, sim. Deixe que ele nos bendiga antes da festividade. Muito obrigado, Ravi. Quero... expor certas coisas. Voltei do estrangeiro e poderia falar de nosso trabalho. Primeiramente, estive aí nos congressos e para escutar as lições através da dezena, da conexão da dezena, e planejar isso. Eu tinha internet aí conectado. O Criador bolou tudo, me abandonou. Isso que você diz, pensei na dezena a todo tempo. E a respeito da dor de não ter internet, bem, você já sabe. Eu sublevar, também planejei chegar à Romênia 2 dias antes do voo. E tínhamos um amigo aí que dá palestras e realmente me surpreendeu e nos convidou na prática, que dava algo muito bem. E aí eram nossos amigos, havia uma mesa redonda aí também, eu juntei a eles no final da lição. Havia uma pessoa vidente aí, respondendo um tanto de perguntas, e resulta que estudava a Torá, provavelmente estudava a Torá, era judeu, e fazia com grande devoção, deu muita inspiração, foi muito impressionante, alguém que... Algo que completamente me surpreendeu é que o taxista que nos levou ao aeroporto não falava sobre Kabbalah, e a política, a situação política, e o primeiro-ministro depois disse, é um exemplo, diz o Rabi, embolou tudo. Sim, tem muitos problemas aí também. E o que me surpreendeu é que esse taxista nos levou falando das situações da eleição, etc., e disse, é como se o Criador tivesse colocado o Rabi frente a mim e começasse a falar. Vejam os alemães, essa raça pura, o que faz o Criador com os imigrantes que chegam aí? E realmente me surpreendeu, porque escutei as lições, os congressos, o centro do grupo, e o Criador estava presente. O que eu quero dizer? Que estamos fazendo coisas que... se não tivermos contato com o público de geral, será possível, é difícil notar, mas de ver que tudo está sendo permeado, e mesmo que eu não participasse com os outros grupos, através disso, o Criador, deste vidente, que também o taxista do vidente, que me deu como rave para explicar tudo... Estou feliz que tem esses outros professores. Muito obrigado, diz o Rolls. Não quero desconectá-los dos seus rumos. O que foi, Elior? O que acontece com vocês? Bem, vamos. O que acontece com você? Não é pergunta. Só quero usar utilidades para convidar todos os amigos do Kli Israelita, dos grupos de Israel, a lição lição do próximo sábado à tarde, nos reuniremos aqui às 15 para as 11 para Yeshua Ribeirim. Depois haverá essa lição, um evento muito especial. E queremos ver todos os amigos aqui, esperamos a todos aqui, já os esperamos.
Shabbat Rishon Velayla Benehem Tavu Zeipshar Nashim Gvarim.
São dois dias e uma noite de festividade, sim. Sábado, domingo e à noite, venham homens, mulheres. Vamos falar disso e discutir e aprender. Estarei feliz de recebê-los aqui. E estão convidados. Transmissão do Zvatová, Kabbalah e a ciência. Qual é a relação entre a ciência e o ativismo, Deus, e como se relaciona com a conexão? Agora, Kabbalah e a ciência. Temos uma promoção. Acaso
ניסיתם פעם לרדת לעומקם של דברים להבין אולי מה הסיבה לכל זה או מה התכלית ולשם מה הכל נוצר ואולי אפילו גיליתם שלשאלות הגדולות באמת המדע לא נותן כל כך תשובות ואולי כל התשובות הן בכלל בתוכנו אולי כל מה שאנחנו צריכים זו שיטה מדעית שתאפשר לנו לגלות את מה שכבר נמצא בנו על כל זה ועוד בקורס שלנו קבלה ומדע
עד 10 ביוני בכפר סבא וביום רביעי 12 ביוני בחרמיאל הכניסה בעלות 30 שקלים בהרשמה מוקדמת פרטים והרשמה בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il ועכשיו נשיר רוצים לחבר